Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Mas aí, meu querido? Mas credo! Agora tu vai, cabelinho. Bullying? Só pra tomar um comprimido.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde a você, amigo ligado na Rede Atlântida, a rádio das nossas vidas. Mais um ano, pelo 33º ano consecutivo, a rádio mais lembrada pelos gaúchos no mundo inteiro, pela Revista Amanhã. A pesquisa da Revista Amanhã coloca a Atlântida novamente 33 vezes como a rádio mais lembrada pelos gaúchos. Pra gente é um privilégio. Aí merece!
Aí merece!
Aí merece!
A gente merece.
Vamos deixar de ser humilde um pouquinho só. A gente merece, a gente merece.
Vamos tirar a sandália hoje, sandália.
Puta trabalho aqui, entrega paixão no que a gente produz, então a gente merece. Estamos chegando com o Pretinho Básico, que aliás é de novo o programa de rádio Top of Mind. Aê! Caralho! A gente merece também, porque a gente também entrega com muita paixão o Pretinho Básico aqui na Atlântida já há 16 anos. Muito obrigado a você que faz parte dessa festa e dessa comemoração com a gente. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sicredi.com.br, KTO.com, onde a diversão acontece. Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil. Pretinho Básico começando, vou apresentar a mesa. A mesa tá linda hoje, a gente tem um monte de parente aqui, tem o Neco, tem o Teco, tem o Lelê, tem um monte de
Leleco, tem o Leleco.
Fala aí, meu querido Rafinha Menegas, muito bom fim de tarde.
Bom fim de tarde, tamo junto, maravilha, lindo,
menino lindo. Fala, Lelezinho, como é que tá tu?
Tamo muito bem, não tem como tá melhor, cara.
Coisa boa, Lelê, coisa boa. O Pedro Espinosa, onde é que tá, Pedro Espinosa?
Ó, chegando na live ali, velho. E aí,
vamos
tá de
ver
boa?
Aí, Pedro Espinosa, muito bem. O nosso querido Neto Fagundes! Tudo bem, meu compadre? Como é que tá?
Tudo jóia, meu parceiro, tudo bem. Um tudo momento bem, muito especial da gente estar aqui hoje. Eu muito feliz, muito emocionado, né, com toda essa premiação que nós tivemos aí. Hoje, ver o número das rádios assim, com muito carinho do público. Poder estar hoje aqui também recebendo um dos maiores do surf do país, né? Hoje um cara que é muito especial e
Rafinha,
com certeza vai ser muito bacana, cara.
Boa, né? Bom, obrigado, compadre! O nosso querido Rafael Gomes é o produtor do Pretinho. Salve,
aí,
Rafa,
beleza?
Tudo bem, mano?
Boa tarde!
Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado por perguntar. Acho demais essa demonstração de educação e carinho que tu tem comigo, perguntando se tá tudo bem comigo.
Mais um puxa-saco na mesa.
Tá tudo bem comigo,
porra. Oi, meus queridos. Tu não!
Vamos começar aqui já. Tem o Kelly Slater sentado lá atrás do compadre, tô vendo ele. Já que o papo é surf, olha lá o Kelly Slater.
Presidente da Federação Gaúcha de Surf.
Leite. Coisa linda,
Roberto,
mano.
Carlos Leite, né?
Coisa linda. Muito bom.
É o Nando.
Cara, dentro dos destaques do Pretinho, antes mesmo de apresentar aqui o Teco Padarates, que tá com a gente. Aliás, já vamos apresentar. O cara é família, é nosso. Porra, tudo bem, meu filho? Tá em programa na Atlântida, faz programa de surf na Atlântida. É nosso brother, nosso ouvinte. Que bom te ter aqui, irmão. Saudade de ti, brother.
Ô, legal falar contigo, Alexandre. Legal falar com a galera toda. Aloha pra todo mundo aqui.
Aloha! Aloha!
É. Aloha! Isso aí. É o surf. É água salgada, né? A maresia chegando aqui no programa.
Não, tantos nós, né? Eu, tu e o Fetter. Não, já tem isso aí. Todos nós, Teco.
Pena que o Porã não tá aí.
Sabe?
Pena que o Porã.
Falta o Porã.
Falta o Porã, falta o Porã.
Sério, mano. Pelo amor de Deus.
Aquelas coisas, aquilo, né? A grama.
Isso.
Gosta das coisas, aquilo.
O mar, beira da praia.
Ô, meu, deixa eu contar pra nossa audiência. A gente falou essa semana, tá começando o Dream Tour, que é o Circuito Brasileiro de Surf Profissional. Começou hoje. Esse evento tem uma promoção da Atlântida, o apoio da Atlântida, até porque a Atlântida tem o pé na praia com a nossa querida Atlântida da Praia, tem também em Floripa um monte de relação com a praia, a Atlântida, então a gente não podia estar fora desse evento. E a gente trouxe o Teco aqui, o big boss desse evento, pra falar pra gente, pra falar pra gente como é que tá rolando, como é que vai ser e qual é que é a energia desse campeonato aí, Teco.
É isso aí, cara. Pô, o Dream Tour, ele, o próprio nome já diz, né? Eu sei que é em inglês, mas a gente é abusado, né, cara? Então, é o Tour dos Sonhos.
Ah, é e... Tour dos Sonhos?
É o Tour dos Sonhos. mas vale dizer que não é o sonho que a gente já teve, é o tour que tá fazendo a gente sonhar diferente, né, cara? Boa, vai dar aí, uma legal. Outra perspectiva pros atletas, né? São R$400 mil em premiação em cada etapa, são 6 etapas. Né, mais de 2 milhões em premiação aí para os atletas se levantarem. Vocês sabiam que tinham ali quase uma dúzia dirigindo Uber, né? Até o ano passado.
É verdade.
E aí voltou a competir, tem patrocinador agora, tá começando a reviver aqueles áureos tempos dos anos 90, 80, sei lá, que a gente viveu uma explosão do surf, né?
Sim.
E é trazer esse sonho de volta, cara. Uhum. Por isso desse nome, né? A gente ainda vai buscar as melhores ondas, as melhores premiações, a melhor estrutura para o atleta, né? A gente está negociando desde... Imagina que a gente tem que negociar com empresa aérea.
Claro.
É
claro,
um dos principais claro. Apoiadores.
Hotel, que a gente o hotel precisa. Lá no pico, lá na Exato. Prainha, tem que negociar com o hotel
Cara,
também,
né? Alimentação. Vocês não sabem o que surfista gasta com excesso de bagagem, com prancha. Ele, para ir daqui para o Rio de Janeiro, muitas vezes ele vai gastar mais do que a própria prancha.
Aí o pavor com o manuseio da prancha, né?
É,
sem ela falar, tem que ir lá embaixo, né?
Tem que ir lá embaixo carregar pro cara mal-humorado lá, que não aguenta mais carregar aquele trambolho.
Se ele não trocar tuas pranchas, né?
As parafinas cheirosas,
Quando vê, o cara fica no engate ali.
Exato.
Que beleza.
Mas a elite do surf brasileiro tá presente com vários surfistas que eram no Mundial, né? William Cardoso, Heitor Alves,
Ian Gouveia.
Ian Gouveia.
Né? Porra, família Gouveia.
Surfistas que já venceram.
Tem o nosso etapas. Gustavo aqui do Litoral Gaúcho,
ele
né?
mandou que foi convidado, bem hoje. Né? Mandou bem hoje, venceu. Borges, venceu sua bateria, tá na próxima fase já.
O Moura também, né?
É. Rolou a primeira fase hoje, né? Foram a primeira fase, 16 baterias da categoria principal homem, né? Amanhã deve retomar com o feminino, que são, se eu não me engano, 8 baterias. E aí, a partir dali, a gente vai reciclando e vai afunilando, né?
A janela até terça-feira que vem?
Até quarta. Até quarta, né? Dia 19, né? É quarta-feira, é isso?
Isso, dia 19 é quarta.
É quarta-feira.
Então vai de hoje até dia 19, isso. Campeonato, é isso?
Mas pode terminar
antes. Nessa etapa. É. Sim, pode terminar antes,
pode terminar antes. É uma janela de 9 dias, a gente precisa usar 5, 4 e meio ali, a gente precisa usar. Né? Tá. Que é o tempo de baterias, assim, e tal. Mas,
e qual é a sequência do circuito, Teco? Desculpa te interromper.
Daqui, a gente, a princípio, tem a próxima parada em Matinhos, no Paraná.
Uhum.
Depois, se eu não me engano, Bahia Formosa, lá no Rio Grande do Norte. Aí viria para Florianópolis. Aí Rio de Janeiro e terminamos em Noronha. Fernando de Noronha.
Pô, que beleza.
Essa é a ideia inicial. Vamos ver se a gente consegue até o final do ano.
Na frente do barco cachorro ali.
Parabéns, cara. Bem parabéns ali. Por empreender esse sonho aí, cara. O sonho dos sonhos, na real, né, cara?
O Teco assumiu, né? Massa, a Confederação Brasileira de Surf como.
Isso.
Né?
Eu fui eleito ano passado. Né?
Sei, só de Padarates tem uns 15 votos, né?
É por aí. Trazendo credibilidade pra essa.
Exato.
Não, e ô Fetera, a gente tava falando com o Teco aqui antes aqui de começar o programa e a gente fez um paralelo, porque, pô, cara, eu era vendedor de surf shop aqui em Porto Alegre, trabalhei na Trópico, na Surf Sul, e eu vi o
Teco. Eu já fui patrocinado pela Trópico.
Pois é, e eu vi o Teco nas revistas. E aí ele falou uma diferença, eu queria que ele falasse no microfone. Que ele tava falando antes ali, a diferença da geração dele pra geração atual. Fala aquela frase que tu falou pra gente ali. É que muita gente me pergunta, né, como é que era na tua época, a diferença do que é pra hoje, como é que você encara isso. Eu falo, cara, a maneira mais fácil de escrever isso é que eu tive que convencer meu pai a me deixar surfar. Né? E o Gabriel Medina foi o pai dele que convenceu ele a surfar.
Cara, olha isso, cara. A geração, né? Essa geração.
É esse legado que a gente deixou, né?
Uhum.
Hoje, um pai olha para um filho e ele acha que o surf é um futuro bom pro filho dele.
Isso é muito legal.
Na minha época, eu ouvi do meu pai que ele não ia sustentar vagabundo com 30
vagabundo
anos.
Vagabundo maconheiro, claro. Vagabundo.
Chamou disso.
Exatamente.
Assim como o skate também não, já foi marginalizado.
Igualzinho.
Cara. Tipo assim, tu é surfista e skate, tu é vagabundo maconheiro.
Exatamente.
Hoje em dia é uma profissão que vários buscam, né?
Vagabundo,
galera...
não.
Inclusive... Não me vem com vagabundo.
Não me chame de vagabundo.
E aquela coisa de relacionar o surfista com o maconheiro e tal.
Exato,
isso aí.
Né?
Hoje eu falo pra galera, pô, troca o disco.
Não pega
disco,
onda,
né?
Tu vê só.
Troca o disco.
Não, aquela assim, troca o disco.
Não, troca o disco e fala assim, ó, e vai perguntar pro seu chefe se ele não pega onda. Eu acho que ele pega onda, velho.
Vai perguntar pro meu chefe se ele pega onda, eu fumo maconha.
Do meu chefe. Rafael, eu vou te processar.
Não, mas peraí.
E agora acabou essa palhaçada, tenho... já vou ligar pro André aqui.
Quero... Não, um André, segura, liga André, não atende.
Ao vivo, liga ao vivo.
Mas, Rafinha, eu quero aproveitar que você deixou a bola quicando. Eu tenho um sonho com meus amigos, que o dia que eu viesse no Pretinho, eu ia falar uma frase aqui, cara.
Aí, ó, é a frase,
cara. Não, essa frase já ficou famosa nas rodas de bar, né? Que é a frase do boêmio, né? Vocês, não sei se vocês conhecem, aquela que... O cara fala assim, ó, maconha eu ia dizendo. baseado no fato em que cerveja bem, né? Eu vinho pensando, né, que a vida é vodka, né? O mundo é meio esquisito, né? Se você campare as coisas, você vê que uma galera fica se martinizando, outra dá um druris danado, né? Eu, por exemplo, eu absinto que eu old date quando ninguém me entende. O Rafinha, por exemplo, ele acha que me conhaque vem com esse papo nobeles querendo me enguaraná, porra. Aí é vodka, né, Rafinha? Vai querer, né,
brother? Aí, já tem lugar no Pretinho, já vai ter tudo errado, cara.
Mas é muito estrela legal. Estrela móvel.
Há uma sequência nisso, né?
A gente comentava, cara, que essa tradição, a gente fala do surf, fala em tradição, né? Do surf, uma história maravilhosa. Sempre esses caras que primeiro trilharam esse caminho, cara. Claro, eles são fundamentais, velho. Não se chegaria a esse estágio que a gente tem hoje, do mundo todo parar pra respeitar a rapaziada do Brasil, se não tivesse tido lá atrás
o início,
gente,
né?
Com as primeiras pranchas, gente com equipamento, com dificuldade, descolando os picos pra poder achar a melhor onda, porque naquela época iam pelo meio do mato pra muitas vezes encontrar um lugar.
Impressionante como você tem razão no que você tá falando.
É, cara. E aí tu começa a lembrar dos nomes, né, cara? Picuruta Salazar, Rico, Ricardo Bocão, uma galera, né? Não acaba essa lista aí,
não,
né,
cara? Assim, eu já tive todo tipo de experiência lá fora, né? Uma delas foi logo no primeiro campeonato, a gente chegou pra ver o tabuleiro de baterias, aí tava eu e o meu companheiro Fábio Gouveia, companheiro de equipe.
Pai do Ian.
Exatamente.
E Fabinho Gouveia, né? Eu conheci o Fabinho Gouveia.
Fábio Fabuloso. Bom, enfim, a gente tava vendo as baterias, aí o Fabinho passando o dedo assim, e tinha um gringo, três gringos do lado da gente, três americanos, um deles era campeão mundial amador, o outro já tinha feito final em pipeline e tal. De repente o gringo tava passando com o dedo também assim na bateria e parou bem na bateria do Fabinho. Aí ele viu o nome do Fabinho assim e falou pro amigo dele: pô, que massa, cara, peguei um brasileiro, já passei uma fase. Aí o Fabinho olhou pra ele assim, virou pra mim, o Fabinho não falava inglês, né? Virou pra mim, oxente, mas que esse caba falou de mim aí, cara? Ele apontou o dedo pro meu nome, velho. Que esse caba tá falando de mim.
O meu nome.
Aí eu falei, Fabinho, olha, ele falou que vai ganhar de ti, cara. Que pegou um brasileiro que tá fácil pra ele. Ele, oxente, rapaz, esse bicho vaza, viu? Cara, o Fabinho deu um nó no cara.
E ganhou.
E ali...
E na real...
Quase ganhou a etapa.
Na real, o cara nem tinha falado isso.
Não.
Só foi inventou pra motivar.
Foi eu que sacaneei. Estratégia
do treinador.
Foi eu que sacaneei.
Foi o coach.
Não.
Coach Padarazzi.
Fui eu já sacaneando o Fabinho, porque eu ia competir contra ele também, lembra?
Mas, ô meu, e até isso, né? A mentalidade da galera do Brasil de ter mais confiança. Tem uma passagem que aí eu não sei se é real e talvez possa me corrigir ou não confirmar, que é do Medina e o Slater numa bateria, tá? Aí o Slater, porque o Slater, além de ser, é o maior nome do surf mundial, 11 vezes campeão mundial, mas a cabeça do careca é impressionante, ele mete uma pressão na galera que vai competir, ele disse pro Medina assim, porra, para de remar em tudo que é onda, não sei o que, daí o Medina fala, tô resumindo, fala pra ele, cara, o problema é que tu tá ficando velho, entendeu? Ele não se acovardou e foi lá e pum, né, careta?
Mas
foi o primeiro a levantar a taça.
O Kelly adora essas frases de intimidação.
Isso, exato.
Quando eu corri a primeira vez com ele, era numa bateria da Triagem, lá em 1989 ou 90, lá em Lacanau, na França.
Caramba.
E aí, mano, era bateria de quatro surfistas, passavam dois, e eu e ele passamos, só que eu passei em primeiro. Quando eu saí da bateria, eu tava entregando a minha camiseta, ele vindo no corredor assim, eu levantei a mão. Pô, boa bateria, né, Kelly? Valeu aí. Aí ele apertou a minha mão, puxou pra próximo dele, olhou bem no meu olho e falou assim, ó, isso não vai acontecer de novo.
Oh, é foda, né?
Aí eu, já toma do lado da orelha
já
uma
ali. Acorda!
Quase que eu falei pra ele, larga o osso, porra.
Que idade tu tá, Teco? Que idade tu tá?
Eu tô com 51.
51.
Até semana que vem.
E tu vê que é maluco, tá? Pra gente que vê, assim, né, cara? Eu sou um ex-surfista, mas gosto de ver na TV.
Mas não mente!
Pega a mão da boa!
Não, ô, meu tio! Não, vamos fazer fazer fiasco aqui, Lelê.
Meteu o Teco pra danar, sou isso.
Eu, o Teco.
Anos 80. Assim como o Teco, eu também tô na casa dos 50. Faz muito tempo que eu larguei.
Mas olha como a vida te judiou mais, né, Lelê?
Mora e não conta, Lelê. Mora e não conta.
Lelê, nosso negócio tá aqui, Lelê, agora.
Graças a Deus.
Orquídea, né?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara. É que daí a gente fica vendo na TV os competidores da bateria lá no outside esperando nós um dia. Parece que é uma paz, uma tranquilidade, mas não. Tá rolando um trabalho psicológico.
Muito, muito. O Kelly adora.
Até tubarão tenta pegar o cara lá.
Tinha que ser bom no box.
Não, e o Kelly é o tipo do cara que ele vai e senta do teu lado, fica jogando água com a mão, joga dentro da boca e cospe do teu lado e ele fica chamando a atenção pra você pensar nele.
Te desconcentrando, né, cara?
Você pensa nele e ele pensa nas ondas, né? Aí, cara, rolou aquela intimidação, passaram mais, sei lá, 3 embates entre nós, ele ganhou os 3, 4, sei lá. Aí chegou na última vez que a gente competiu, foi na final da França, em 94, no campeonato de Rossegó. Nós estávamos na final, pra lotada, aquela coisa toda, e ele já começou que, quando eles chamaram a gente pro pódio pra vestir a camiseta e entrar na água, eu fui na frente, vesti a camiseta e ele demorou uns 25 minutos pra chegar no pódio e eu tava morrendo de frio, cara, porque tava frio, eu tava molhado, né, cara, da bateria anterior, nem troquei de roupa, só botei a outra lá e fiquei esperando. Cara, quando ele chegou assim, eu já tava ali impaciente, né, ele apertou a minha mão aí, boa sorte, eu quase mandei a merda, né? Quase.
Boa sorte ao cacete!
Mas era. Não, era estratégia.
O que ia sair da minha boca era, cara, hoje nem sorte vai te adiantar, velho. Sacou? Pô,
tô pronto.
Hoje é meu. Esse negócio, hoje o caneco é meu. Mas não falei nada. Teco. Mas daí, quando terminou a bateria, eu fui lá na cara dele, apertei a mão dele, puxei ele pra próxima e falei: aconteceu de novo.
Que demais.
4 anos depois, eu esperei.
Que demais.
Paciente.
A vingança é um prato que se serve geladinho, velho. Ô, Teco, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, antes de te liberar aí, pra tu tocar tua vida, pô, tá rolando, teu campeonato tá rolando.
Até o litoral,
tem que voltar até pra praia lá agora nesse momento, mas vai nos ouvindo, né, por favor.
Com certeza.
Cara, rolou na semana passada aí, e no domingo, né, foi a grande exposição nacional em função do Fantástico ter comprado essa. É aquela cena deprimente, né, dentro do esporte, onde um marmanjo brasileiro agrediu uma americana que estava disputando uma onda com um amigo dele, cara, né? Todo mundo sabe disso, a gente contextualizou aqui, já estamos recontextualizando. Qual é a tua opinião sobre isso, cara? O que tu pensa? O que tu enxerga? Qual é o futuro desse cara aí, o JP, cara, no surf?
Cara, o futuro dele é passado já, né, velho? Porque o cara não tem mais solução, né? Eu já vi até outros vídeos que a galera fica mandando pela internet, tem os grupos, né? Aqueles grupos, né? Cada grupo tem o seu hacker, né? E aí, cara, começou a entrar uns vídeos dele, deprimente, assim. Eu não prefiro nem comentar aqui, sabe? Que é baixaria mesmo, assim. E ele já tem essa personalidade. Só que o mais interessante é que o efeito que isso causa é catastrófico, né? Porque tá todo mundo perguntando pra gente, pra confederação, pra todo mundo, se o surfista é assim.
Aí que tá,
se,
né?
O que o surfista tem a ver com isso? Cara, o fato dele surfar ou não e o que aconteceu é um caso muito isolado. Primeiro porque, assim, localismo já é uma coisa que diminuiu muito no planeta.
É isso que eu ia te perguntar, que era uma coisa bem clássica
nos anos 80. Eu já tomei porrada, já aconteceu de tudo.
Quem,
né,
nunca, né?
Todo mundo já passou por isso. Mas hoje em dia diminuiu bastante. Agora, pra cima de mulher, eu nunca vi.
É, eu nunca tinha visto também.
Eu nunca vi alguma mulher tomar um pagadão desse ou uma porrada, que é muito além do pagadão, né? Não 10 é. Mil vezes além da fronteira, do limite, né? Do respeito e da dignidade. Eu não tenho nada a falar sobre esse cidadão. Eu quero mais é que ele seja esquecido ou que seja lembrado naquela hora em que a gente vê alguém ali se levantando pra cima de uma mulher, né, Bruno?
É lembrado pela justiça também,
né, pelo exemplo, também.
Que se faça justiça.
Exato, né, não, e que a gente vai interferir, né, velho? Que a gente não deixe isso acontecer, né? Quando for
na presença de outros dois caras, claro. Os caras permitiram, né, cara?
Não, isso é deprimente. De jeito nenhum, isso é deprimente. A mulher se sente completamente indefesa ali. Acho que qualquer cidadão se sente indefeso se ele tá acuado por outros, né?
Claro.
E isso vai muito além do gênero, né? E do sexo e do que for. Sim. Eu acho que vem a dignidade do cidadão, né?
E não dá pra rotular a questão de ser um surfista,
não
né?
Não dá.
Porque assim, é muito não isolado. Dá pra generalizar um surfista e pular e bater numa mina. É a personalidade de um idiota, né? É,
eu não preciso nem desejar nada, porque eu sei que ele tá, desculpa a expressão, tá com o cu na mão pra andar na rua, né? Porque a justiça no meio do surf, ela é feita lá na praia, no pico. No pico.
O Alexandre...
Que bom saber.
Ele não vai passar muito tempo em
fala, filme, professor.
Eu gostaria de
Vamos liberar o Teco, professor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Você
é surfista também, professor?
Não, eu não tenho essa disfarçatez.
Vocês escondem, vocês têm, eu não tenho vergonha do meu passado.
Tá. Teco Badarati, em quantos corpinhos tu passaste para fino?
Muito conto, cara. Tá complicado, cara.
Não, já alguns. O suficiente para aprender a gostar disso, né?
Tanto parafina quanto protetor solar, né?
Aí já são detalhes, né?
Parafina e para grossa.
Teco, cara, foi um prazer te receber aqui, velho.
Obrigado, cara. Um
prazer também, muito prazer em ter recebido a tua ligação. O Rafinha, né, nos falou, pô, cara, a gente tem que estar dentro dessa barca aí com o Teco e tal, não podemos não estar. E é um prazer pra Atlântida estar colado contigo nessa parada aí.
Que legal, Alexandre. Tamo muito junto. Que legal a galera toda aqui. Eu quero dizer pra vocês que eu sou um fã, eu escuto vocês todo dia. As minhas filhas e a minha mulher pegam no meu pé porque eu não tenho muita paciência no trânsito. Vocês são a minha solução. Continuem, por favor.
Valeu, irmão. Obrigado.
Grande honra,
valeu,
galera. Valeu.
Tamo junto.
Valeu,
Teco. Tamo junto. Boa Segura bola, uma camiseta irmão. Dessa pra mim aí, que essa camiseta
não, vou
aí
segurar, tá muito massa. Vou segurar uma pra mim e uma pra ti aqui.
Tô mostrando na live aqui, mais anos 80 impossível.
Essa abraço pro
Nando. É verdade.
Lindo,
é verdade,
hein, é Federação Gaúcha de Surf também faz o trabalho animal. Obrigado, Nando, pela visita aí. Valeu.
6h27, vamos em frente com os destaques do Pretinho Básico. Depois desse destaque que fala aqui do Circuito Brasileiro de surf profissional, a gente vai falar da NBA. A NBA, o basquete americano, o profissional basquete americano, vai permitir que jogadores usem maconha.
Olha aí!
É magnata.
É. Prejudica mesmo?
Vamos ver aí, Rafa Gomes, abre essa pra nós, Rafa Gomes.
Nos Estados Unidos, 36 estados já permitem o uso da maconha de maneira medicinal. Uhum. 18 deles também autorizam a maneira recreativa. Então, a partir das próximas temporadas, é bem provável que a próxima temporada já tenha a legalização do uso da maconha para os jogadores da NBA de forma recreativa também. Vale lembrar já que, desde o período pré-pandemia ali, a NBA já não está fazendo os testes de antidrogas nos jogadores de basquete, já como uma...
Antidoping.
O antidoping para maconha apenas, não geral, né? Apenas para a substância da maconha, liberando os atletas desse antidoping, quase como que uma pré-liberação. Só que a partir da próxima temporada, tudo leva a crer que mesmo ao contrário das orientações da WADA, né, que é a empresa antidoping que regula todos os esportes do mundo, a NBA é um caso à parte e vai ser a primeira, digamos assim, grande superliga de esporte em alto rendimento que vai legalizar o uso da maconha.
É porque a maconha não é uma droga estimulante, né? Ela é relaxante. Então o cara não usa maconha pra ficar mais viril ou ficar mais, né?
Mas ela foi comprovada que tu tem mais orgasmos, né? A gente trouxe essa notícia aqui.
Mas aí eu não tô falando de performance esportiva, né?
Não, mas é tudo é exercício, né, Lelê?
Não, mas é uma performance esportiva na NBA. Se a NBA tá liberando, é porque tá tranquilo, né?
É como canta o 30 pra 1, fumar um temaquezinho. Fumar um temaque, isso. Antes do jogo.
É isso aí.
Boa, obrigado, Rafa Gomes. 6h29, Netflix lança um filme sobre o chupacabra. E troca o título polêmico apenas no Brasil, porque o brasileiro não vai ter maturidade para lidar com o título que é Chupa.
Que é de uva.
O título original do Chupa Cabra é Chupa. Como é que fica no Brasil, Rafa Gomes?
Vai ser o Meu Amigo Tchuca.
Tchuca.
Meu amigo Tchucador.
Meu amigo Tchuca, porque no mundo inteiro, a Netflix está lançando esse filme justamente para falar sobre o fenômeno, o chupacabra que existiu nos anos 90, né? Que diziam que era um alienígena, um animal não identificado que atacava as fazendas, principalmente o gado, no México, Puerto Rico, né? Brasil, cabras. Eu quis falar cabra. Obrigado, Leandro. Obrigado. Era isso aí que eu ia dizer. No mundo inteiro.
Né?
E aí, chupa no mundo cabras. Inteiro, a Netflix tem um título só, que é Chupa, o nome desse filme. Chupa.
É de uva.
E no Brasil é o único lugar onde esse filme vai se chamar Meu Amigo Chuca.
Meu amigo. É, e na verdade suck, o, é suck, né? O Chupa suck. É Chupa, né? Não é Chupa, é Chupa. 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 É Chupa.
Ah, eu pensei que era Suck.
Suck my...
Não, porque coisa, é uma coisa da América coisa, Latina. Né,
Chupa!
É um fenômeno latino, Lelê.
É, que nem Chupa.
Nicarágua, Chupa. Porto Rico.
Mota.
México.
México. É na América Latina.
México.
México. É um fenômeno latino.
Latino, tá.
Latino? Arnold Schwarzenegger tampa um buraco no bairro onde mora por conta própria. É. Foi lá, pegou brita, cimento, areia, água e tampou o buraco.
Tapou, na verdade.
Ex-governador. Já tapei o buraco. Né? É. Ex-governador.
O político
verdade.
Sabe que vai demorar pra tapar o buraco na rua dele. Sabe? É, então o que, que o Schwarzenegger fez na rua dele? Ele foi lá, ele próprio comprou cimento, contratou funcionário e foi lá e cimentou o buraco ali. Foi cumprimentado pelos vizinhos. Dizendo, é isso aí, que bom que alguém faz alguma coisa, porque as autoridades não fizeram.
Escreveu no cimento hasta la vista, baby.
Professor, o senhor já tapou um buraco na sua rua?
Pô, eu tapo o buraco direto. É. Diretaço. Não.
Professor,
não, tem muito buraco aqui em Porto Alegre.
Já tapou. Né? Já tapou, né, professor?
Não mente pra mentiroso, né?
A vida é agora, é jujuba azul na boca e ferro nelas.
Um diz que é surfista, outro diz que tapa
buraco. Não. Já estão distorcendo o que eu falei. Eu falei que sou ex-surfista.
Então, cara, tá bem.
Eu descobri que não era pra mim.
Tu e o Teco, os dois ex-surfistas.
Não,
Teco.
Ah, tu chegou a ser. Deixa eu ver se eu entendi, então. Tu chegou a ser um surfista para entender que não era pra ti o surf.
Pô, velho, eu ia pra praia.
Não, então tu nunca foi um surfista,
Lelê. Não, eu ia pra praia, eu ia de ônibus com a galera, pegava...
Cara, levava a prancha pra se fazer pras minas.
Não, passear, cara, né? Até rolava e tal, mas, bah, velho, me dava uma preguiça, principalmente entrar num mar gelado.
Surfista preguiçoso.
Não, um mar gelado, cara. Um mar gelado. Ah,
mas que bichona,
dormia,
cara.
Dormia na prancha?
Não, eu preferia ficar...
No palitão, né?
Nem valeu. Era isso, pronto, tá aí, falei. Acabou, falei, pronto. Eu ia pra praia, chegava lá um frio horroroso, uma onda de
entendi,
merda.
Entendi.
Eu queria um palito, ter um bolinho de.
Isso, bolinho. Agora, isso, o Lelê fala uma verdade, cara. O cara que se criou surfista no Rio Grande do Sul.
É isso que eu tô dizendo.
O cara que se criou surfista no Rio Grande do Sul, esse cara é um predestinado a ser um surfista na vida, entendeu? Ele nasceu pra ser surfista. Porque o mar do Rio Grande do Sul, ele não inspira o surf, né, cara? Não inspira o surf.
Não, ele até inspira, né, cara? Mas tem que estar mais próximo do mar.
A galera do Dream Tour que tá ali nos ouvindo.
Não, mas esses caras são profissa, velho. É diferente.
Não, mas
é diferente do cara que olha o mar e diz assim: tá, vou começar a surfar nesse mar aí hoje. Mas como?
Fetter, e nos anos 80 tinha uma coisa que era horrorosa, que era o seguinte: não tinha internet. A gente pegava as pranchas aqui na rodoviária, ia pra praia. Tu chegava lá, tu não sabia como é que tava o mar. Não tinha boletim das ondas, não tinha internet.
Só tinha boleta.
Tu chegava lá e tu acordava no outro dia.
Que fornari. Mas o litoral norte, nosso aqui, pródigo em lançar muitos bons videntes. Eu fui numa praia aqui do Rio Grande do Sul, e quando ele foi largar os búzios, eram tatuíras. Ele largou assim, os búzios começaram a andar sozinhos.
Sério, correndo?
Buraqueira pegando.
Eu que fui numa vidente, cara, impressionante. Bati no porteiro, ela perguntou quem era, fui embora.
Palhaçada assim? É essa? Que palhaçada é essa? Merda.
26 minutos para 7. Vamos dar uma girada na mesa. Vamos ouvir Neto Fagundes.
Neto Padarates. Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência. Avisa a torre que não tem como chegar ao Salgado Filho, uma vez que estava sobrevoando Porto Alegre. Daí, ele avista uma pista larga e comprida e avisa que vai ser ali mesmo. Toda a segurança da capital é mobilizada e um mega complexo. Aquele sistema de emergência é criado em questão de minutos. Devido à habilidade do piloto, que estava só numa turbina, consegue pousar em segurança na avenida com toda a tripulação e passageiros sem nenhum arranhão. As mídias todas entrevistando a tripulação, eis que um táxi fura o bloqueio e avança sobre a tripulação e atropela todo mundo. Matou um monte de gente. Vem o chefe da segurança, louco da vida, emputecido,
manda chamar o tal do motorista, porque ele queria a cabeça do cara, né? Tinha conseguido o troço mais difícil. Chefe da segurança ali, né? Brabo, 20 minutos depois, já no interrogatório com o motorista, o delegado questionou. Ô, meu, o piloto evita uma catástrofe e vem tu e consegue passar as barreiras e matar toda a tripulação. Tu tá louco, cara? Tu bebeu? Como é que o senhor não viu esse jato no meio da pista? Olha, meu querido, eu peguei um casalzinho ali no shopping, ali no Praia de Belas, eu não sei se o senhor conhece o Praia de Belas. Entraram no táxi e começaram a se agarrar, querido. Mas era uma massa e eu vou ter que dizer o seguinte, eu ali, né, 100% de atenção no trânsito, tô ali. Aí ele me disse, segue em frente, eu fui seguindo, né. Aí não é que ele tirou a blusa da mulher, começou a se agarrar com a mulher e foi nos peitos e vendo ali e eu olhando pelo espelhinho. Aí eu já tô 90% de atenção no trânsito, mas com 10 pra o casal. Aí o delegado, tá, continua então aí. Aí ele enfiou a mão nas pernas da mulher, puxou as calcinhas e aí eu já tô com 80% da atenção no trânsito, com 20% no casalzinho na parte de trás. Né? Tá, e aí, meu, conta mais aí. Aí ele abriu o zíper, né, querido? Aí caiu, e a mulher foi se agarrando nele, ele abriu o zíper, ela se agarrou no bilau do cara, e aí já foi pra 30% a minha atenção no trânsito e já 70% pro casal, né, querido? Trocou tudo. E aí, então? Está, dona, que ele pega, pega e chupa, chupa daqui, tirou o bilau da boca, apontou na direção da minha nuca e gritou: olha o jato! Aí me abaixei, né, doutor, na hora, porque eu vou saber se aquele jato ali vinha. De onde é que vinha? Vai saltar no meu ombro. Aí o cara olhou pra ele: é, vou ter que liberar o cara.
Olha o jato.
Não consegui, fiquei com medo, porque aí eu já tô 98% olha no casal. Olha o jato!
Que loucura, rapaz. Vamos ver aí o nosso querido Lelê, que vai botar pra nós uma charadinha aí, pra alegrar a nossa audiência, Lelê.
Falando em jato, cara, você sabe por que que a NASA...
Não, não sei.
Sabe que, aliás, a NASA vai mandar gente, pessoas de novo na Lua, né? Vocês viram? Anunciaram agora, na semana passada ali.
Uma nova tripulação.
Isso, né? Mas a NASA... Você sabe por que que a NASA mandaram... Por que que a NASA mandou pro espaço uma guitarra?
Uma guitarra?
Ah, vamos de novo, Lelê, só pra gente
ter atenção. Por que a NASA mandou uma guitarra pro espaço?
Pra tocar um Guitar
Hero. Pra fazer um solo lunar.
Depois sou eu, né? Depois
pra,
sou eu.
Pra fazer ele achou um solo lunar, não é?
Não, o Fetter não tá errado, mas complicou.
Mas tá errado.
Não, é que ele complicou.
Ele tá errado, ele tá certo.
Ele complicou. Ele complicou uma coisa que seria muito mais fácil.
Puxa saco.
Que houve?
Vai?
Por que a NASA mandou uma guitarra para o espaço?
Isso a gente já entendeu.
Para tá, solar, o Fetter tá certo. Para alguém solar.
Hein?
Para alguém solar essa
para
porra.
O sistema solar. Isso.
Tá, meu, na boa. Vamos encerrar esse quadro, hein, sério.
Não, mas é
sistema solar.
Mas que merda isso.
Tu viu como tu complicou ali antes, Fetter?
Não, tudo bem. A resposta certa era essa aí, mas a minha resposta ela não era de todo errada, ela era cabível.
Não, a tua tava errada. Vamos assumir o erro, cabível. Né? Quando um erra. Tá errado.
Ah, eu não vou poder, não vou perder meu tempo. Não vou perder.
Vamos lá então.
Hoje não. Explicar. Ai, e o professor, como é que tá, professorzinho? Opa, essa bom, noite Fetter, vai ter o quê, professor? Hein?
Hoje.
Não, tem mais nada, aí a gente segura pra depois essa mais uma, porque isso aí é um momento onde a audiência vibra com a gente aqui.
Claro, verdade, guarda, né, vamos segurar a audiência.
Vamos segurar a
audiência. Até as 19.
Estamos precisando.
Hoje, até porque o Ibope tá alto de novo, né?
Exatamente, nós vamos botar duas no colo e dar licor de ovos pra elas.
Licor de ovos? Essa aí só tu veio nessa barra.
Tu nunca tomou um licorzinho de ovos, Rafinha?
Não, essa não. Eu prefiro 43.
O senhor já tomou, professor? Como é que é?
Não, eu ofereço sempre
43 licor. Ah, ovos. O senhor serve.
Isso. Entendi. O sujeito chega em casa mais cedo e surpreende a mulher...
43 ovos. Mas tem uma coisa que não tá fechando aí.
Tem, cara.
Um é 42, um é 44.
Não, mas cara, se um 40... era meu pai, né,
velho? Ah, não, aí fechou.
O sujeito chega em casa bem mais cedo e surpreende a mulher nua. Quê? Deitada na cama.
Ah, que delícia, cara.
Ah, no mesmo instante começa a procurar o provável amante.
Ah, o amante.
Olha debaixo da cama e nada.
Cadê?
Atrás da porta e nada. Cadê? Ninguém. Abre o armário e dá de cara com um rapaz louro e bonito. O que você tá fazendo aí?
Enfurecido, pergunta ele. Bem, eu vim detetizar o armário. Gagueja o rapaz. As traças estão comendo todas as roupas. Mas pelado! Viu só? Já comeram as minhas também.
Boa!
Ai, vamos, ô Rafinha, tem uma pra ti aqui, mas eu queria te ouvir antes, Rafinha. Tem claro. Uma aqui, críticas do Rafinha sobre beach tênis. Eu vou ser obrigado a ler isso aqui.
Tem que parar isso aí, né?
Mas antes, eu gostaria, Rafinha, que tu trouxesse pra gente aí a participação da audiência do Pretinho Básico, @atlantida.com.br.
Que criativo aqui o Giovanni de Novo Hamburgo. Grande com um modelo de linguagem responsável, ainda devo destacar que mesmo em países onde o uso da maconha é legalizado, é importante ter cuidado com o tema e garantir que qualquer conteúdo criado seja apropriado e não promova o uso irresponsável, Lelê, ou prejudicial de drogas. É isso aí. Vamos criar uma piada com personagens. Checo, Koala, Luiz, Jacaré e a Larissa Larga-Tija. Lagartixa em uma situação fictícia onde a maconha é legalizada. É
inegostável.
É que foram os personagens que a gente criei num. Sei lá qual foi o dia.
Por que tu botou o meu nome ali no meio ali?
Não é que eu lembrei tu na praia, que tu não ia surfar e ficava no palito.
Mas isso era há 30 anos atrás.
Checo, o Koala, Luiz, o Jacaré. E Larissa, a lagartixa, viviam em um país onde o uso da maconha era legalizado. Um dia, eles se encontraram na beira do rio, aproveitando um dia ensolarado, que aquele clima tcheco, com sua natureza tranquila e preguiçosa, disse... E aí, galera, que tal a gente relaxar e queimar um baseado? Luiz, o jacaré, sempre curioso, exclamou... Opa! Isso aí me parece legal.
Ah, Luiz.
Mas como um jacaré, Luiz, eu não tenho pulmões, então vou passar dessa vez. Larissa, a lagartixa, com sua energia elétrica, respondeu. Vamos. Ah, vou passar também. Tô ocupada demais subindo pelas paredes. Checo, acende um belo de um baseado, dá uma tragada profunda e solta a fumaça.
É o Checo Padarate.
Ele olha pro céu e disse: bah, que sensação boa! Cara, que sensação maravilhosa!
Como é que era a voz? Interpretação do Koala, a voz do Koala.
Cara, que sensação gostosa, Lelê! Eu sinto como que eu estivesse passando a mão nas orquídeas, querido! Luiz, olhando com curiosidade, perguntou: Checo, isso faz você ficar mais alto do que já é? O Checo com um sorriso tono... Que isso, Luiz, é apenas uma expressão, uma metáfora da vida. Mas a sensação de relaxamento é incrível. Larissa, olhando com seus olhos esbugalhados, brincou: você não é o único que gosta de ficar nas alturas, Checo. Mas vou ficar só na observação dessa vez. Os amigos passaram a tarde curtindo, se divertindo, aproveitando os efeitos da maconha de forma responsável, de acordo claro, com a recreativa. Legislação local. No entanto, eles também lembraram que é importante consumir qualquer substância de forma responsável e estar cientes dos riscos e leis locais. E assim, Checo, o Koala, Luiz, o Jacaré e Larissa, a Lagartixa, passaram um dia agradável, descontraído, juntos, aproveitando o que seu país legalizado tinha a oferecer. Sempre com responsabilidade e respeito. Afinal, é possível criar histórias divertidas sem promover comportamentos prejudiciais. O Giovanni de Novo Hamburgo. Na última vez vocês folgaram com meu nome, mas podia ser pior. Era para eu ter me chamado Adilson. Sou eternamente grato ao amigo do meu pai,
que
foi me ver na maternidade. Fui atrás do meu pai no cartório e mentiu que minha mãe tinha pedido pra botar o Giovanni.
Não!
Sim!
Cara, não é possível.
Obrigado, mano. Foi criativo. Situação, foi criativo.
O Paulo Bosta, yes. Paulo Bosta conseguiu trocar o nome dele.
É, eu sei dessa história. É verdade.
É mesmo?
Marcos Bosta.
Não é possível, cara.
Paulo, o sobrenome Bosta. É mais difícil de mudar, né, cara? Sobre as críticas do Rafinha ao beach tennis. Vamos lá. Boa tarde, galera. Gostaria de explicar.
Boa tarde, Rodrigo Oliveira.
Gostaria de explicar algumas coisas para o Rafinha a respeito do seu desrespeito ao esporte beach tennis.
Viu, Rafinha?
Eu moro em Garopaba, surfo todos os dias, sou fã de esportes, eu corro, eu jogo bola, eu treino em academia todos os dias, jogo tênis e há algum tempo também estou jogando beach tennis.
Mentiroso.
É mentiroso também.
Queria esclarecer que, cara, não, pode acreditar, tem gente que faz esporte, cara.
Tudo isso não faz nada da vida.
Não, tem gente que
trabalha.
Se mete bastante.
Ele mora em Garopaba, cara.
Não tem tempo, não tem como.
Tá. Dá sim, cara, tá louco. Tá. Queria esclarecer que esse esporte cresce tanto a cada dia por vários motivos. Verdade. O principal deles por ser um esporte de família, agregador, socializador e muito democrático. Pois desde as crianças até os mais velhos conseguem jogar. E isso tem sido o grande diferencial do esporte. Aí ele te desafia aqui. Rafinha, se tu quisesse jogar uma partida de tênis sem ter aprendido a técnica antes, tu não conseguiria devolver a primeira bolinha pro outro lado. É. Pois demanda prática, demanda técnica, demanda aprendizado. A mesma coisa com o surf, sem falar que o cara tem que saber nadar. Tá indo bem ele, né, Rafinha?
Tá indo bem. Ele mentiu um pouco no início, mas...
Ele mora em Garopaba e faz um monte de esportes.
Não, cara, eu não acho justo, eu não acho digno tu dizer que ele mentiu.
Não, mas se ele faz tudo isso num dia só,
ele não trabalha. Não, ele não diz que faz tudo num
dia. Ele não diz que faz tudo num dia, cara. Tá, vamos então focar tá no assunto bem.
Defender esse ouvinte, cara, aí.
As pessoas do beach tênis, Rafinha, estão se livrando de depressões, estão agora... se socializando e também saindo do sedentarismo. Por isso, Rafinha, você deveria pensar melhor antes de dizer que quem pratica beach tênis é viado.
Não falei isso!
Tira a trilha, Rafinha, por favor.
Tá, sim, senhor.
Obrigado. E que são um bando de Nutella. Quero acreditar que toda essa baboseira que você fala seja parte deste personagem que você vem encarando nos últimos tempos no Pretinho Básico.
Ele é muito inteligente, ele percebe...
Mas no fundo, no fundo, eu acho que é o que você pensa. Só o surf presta na sua cabeça, não. É isso?
E o Chili Peppers, e o Chili Peppers e o Milk Chains.
Não.
Sugestão, leve sua esposa e sua menina Lívia para fazer uma aula e você se verá integrado a um grupo de pessoas que prezam pelo bem-estar de suas famílias praticando esporte juntos. Se ficar esputo é pior, coisa de viadinho rancoroso. Só para finalizar, vai fazer um cursinho de inglês porque chego a ter vergonha alheia quando tu acha que tá falando de forma correta.
Ele gabaritou a bichice total. Ele é bom no inglês, muito atleta e beach tênis. Ele gabaritou todo o quadro ali agora.
Que lance, hein, cara?
Não, sério que tu vai detonar o cara?
Não, que isso.
Não,
vai detonar o cara. Vamos combinar, jogar com beach tênis com um jeito muito mais velho é um saco. Esporte tem que ser competitivo, senão nem arranca.
Mas tu veio tri-bem quando botou a trilha.
As pessoas que jogam beach tênis têm panturrilhas bonitas, né, cara?
Reparou isso? Eu acho que é um bom esporte para as mulheres.
Areia,
não, para as mulheres eu acho um bom esporte porque não tem muito impacto, não vai ter muita lesão.
Não, pro homem também, cara.
Daí dá uma segurada.
Futebol, tu não jogava futebol mais?
Não, futebol nem compara com o beach tênis, por favor. Não nos ofende, né, Leandro?
Por quê, cara?
Mas tu vai continuar te afundando na areia, então. Na quadra do beach tênis.
Não, cara, prefere o beach tênis ou outro lance?
Não, eu prefiro, depende do outro lance, né, o Castelhano.
Vai te enterrar na areia? Eu acho que se a gente só respeitar, cara, as pessoas que fazem o que gostam, já é legal.
Não, já te enterraram na areia, Matheus.
Sem julgar, sem criticar, sem dizer o que é melhor, o que é pior, cara. Eu acho que não é legal.
Vamos até fazer uma música pra ele.
Não é legal. Vai ter. Não é legal. Eu vou ter que concordar com ele. Agora ele não precisa, do inglês, tá? Aí já deu uma desenfreada ali, já mostrou que deu uma derrapada. Mas assim, tá certo, um bom até, mas é muito mais legal outro esporte, na minha opinião. Eu não tô
criticando. Mas tu vai continuar então, vai seguir então te afundando. Tu não consegue simplesmente ser humilde e dizer, não, cara, desculpa, errei, tá, pô, desculpa, legal.
Eu acho que o beach tênis pra mulherada e as crianças é do caralho.
Porra, Rafinha.
Fechamos, pedi desculpa.
O beat venceu.
Ai, grande camarada, esse aí é o... Como é o nome dele?
Deve ser o Eduardo?
Débil Mental.
Não?
Não, era o... Pô, o cara lá do beat venceu, como é o nome dele?
Fausto Carvalho.
Fausto Carvalho. Nosso ouvinte. Abraço pra ele, grande
abraço,
brother.
Abraço, querido.
11 minutos para 7 da noite, antes dos classificados. Lelê, bota mais uma para nós aí, Lelê.
Vamos classificados, vamos lá aqui, ó. Nos manda aqui o Pedro de Sapucaia de Sul. Antes ele pede um abraço a todos e pro professor mandar um...
Ferro nelas.
Isso aí, tá aí então, Pedro. Ele pergunta, essa aqui já teve aqui uma época...
Da onde que ele é?
De Sapucaia do Sul.
Ô, louco.
Aqui do lado de Porto Alegre.
Sim, pertinho.
Meu vizinho ali, eu moro em Canoas, é pertinho.
Bala traçante.
Qual é o carro que saiu do forno?
Ah, essa aí é fato. Kia Soul.
É, Kia Soul. Essa aí já tinha rolado.
Kia Soul. Eu tô muito rápido.
E menos preso.
Não, menos preso. Porque o meu raciocínio tá muito veloz.
É. Manda outra então, Lelê. Então vamos lá, ô Speed Racer.
O Veloz.
O Thiago de Passo Fundo tá mandando aqui.
Melhorou a cidade, hein?
Aí, ó. Qual era a outra cidade, Lelê?
Sapucaia do Sul,
cara. Grande abraço pra Sapucaia, hein? Grande abraço. Um monte de gente bacana em Sapucaia.
Que tu fez isso, cara?
O quê?
Não, cara, o cara é uma máquina de se queimar, cara. Que tu queimou
Sapucaia do Sul. Não, eu disse melhorou no sentido de distância, né, Alexandre? Deus o livre.
Não tem como, cara, recuperar.
Cara, Pete Dennis.
Hoje ele vai.
Sapucaia.
Cara, galera de Sapucaia que quiser convidar o Rafinha pra fazer um som aí, fica à vontade.
É o próximo campeonato de beat dele, se tiver em Sapucaia, o Rafinha podia apresentar
e ser o DJ. Vai ser o MC.
E aí uma festa com cosplay depois, todo mundo.
Aliás, falando em DJ. Porra, tu viu a matéria de RPG no Fantástico domingo, cara?
Não acredito, eu perdi!
Vai ter um filme agora, cara.
Não é possível.
É o Dungeons and Dragons, cara.
É verdade.
Não tá ligado nisso?
Não, eu não vi mesmo.
Bom, o Rafa vai trazer pra nós a informação depois.
Ele deve saber. Tu que tem cara disso, vai.
Não, é que eu não tenho tanto conhecimento. Dungeons and Dragons é o primeiro jogo que popularizou os RPGs no mundo inteiro. E aí esse jogo vai ter um filme agora que vai ser lançado. É basicamente o que eu sei.
É isso aí mesmo. Manda aí, Lelê, a charadinha então pra alegrar o Rafinha, Lelê. Vai.
Vamos, Lelê.
Então vamos lá. O Thiago de Passo Fundo mandou. Qual é a mãe mais brava do mundo?
A minha.
A mãe?
A mãe mais brava do mundo.
A mãe natureza. Chupa, Lelê!
Ai, cara.
Não?
A mãe mameu os ovos. É. Mãe mais...
A mãe mais brava do mundo.
Bah, o alemão sacode pra lá e pra cá, cabeça.
Eu só fico fazendo a conta do tempo.
Falta só mais 10 anos pra gente seguir nessa barca.
4
anos. Não ganha as 10.
Olha,
preciso de 10.
Pergunta de novo.
Qual é, pro
Lelê, vai rápido que não foi nem classificado no intervalo ainda.
A mãe mais brava do mundo.
É em inglês?
Não, é em português.
Ah, tá. Se fosse inglês, seria mais fácil.
Tu quer tentar a resposta em inglês? Tenta, cara. Nature. Tu tem essa licença poética.
The dangerous nature.
Não.
Meu Deus.
Não, tô brincando.
Sério. Temos que parar de dar espaço pra ele agora.
Não,
temos que
parar.
A mãe mais brava do mundo, meus amigos, é a eletricidade. Mexe com os fios dela pra tu ver o que ela faz com os fios.
Foi bem.
Foi maravilhosa essa, cara.
Ela não tinha
espirituosíssima
conexão,
essa, Lelê.
Muito boa, cara.
Galera, mexe com os fios dela pra tu ver o que acontece.
Classificados.
7:07 da noite. Vem aí o forte atacadista Canoas. O primeiro forte dos gaúchos. Mete pra nós aí, vamos. No teu tempo, rapaz.
Classificados do Pretinho. Pretumbradas, imagina só você morando num apartamento tão lindo que cada vez que você entra, sente a necessidade de usar um smoking.
De se mudar.
De vender.
Ou um vestido de gala.
Ai, começou lá em cima.
Esse é o apartamento alto padrão de 60 metros quadrados que estamos oferecendo.
Ah, eu meti esse migué também.
Mas não se preocupe, ele vem imobiliado, Rafael. Com 2 quartos, sendo uma suíte e um lavabo.
Ah, que bom.
Você,
né,
pode ter um certeza de que terá espaço suficiente para receber amigos e familiares.
60 metros?
Mas tem que entrar
na garagem, vamos receber a galera
lá. Tem que ser uma família pequena.
Era do tamanho do meu apartamento.
O cara tem que dar um barro
em ele. Lá na entrada do prédio.
Fagundes já não entra.
Não dá.
E falando em receber, imagine só as festas que você pode fazer.
Imagina!
Festa sozinho, o cara pulando.
Bota os Playmobil e dança junto.
Na sacada com churrasqueira. É a combinação perfeita de elegância e descontração.
Não tenha dúvidas. É uma mina que mandou, né?
É uma mulher que mandou. Tá. E como se tudo isso não fosse suficiente, Rafael, ainda temos 2 vagas de garagem para você estacionar suas máquinas.
Aí tem uma diferença.
Ou
aí,
o cunhado mala estacionar o Peugeot.
Não, o cunhado não bota na garagem.
Além disso, o condomínio conta com salão de festas e fica próximo à área central da cidade de Joinville.
Salão de festas.
Então, se você tá procurando lugar para chamar de lar, esse é o apartamento para você.
O cara dá o barro e faz um wafer ao mesmo tempo.
Não, o estacionamento é maior que o apartamento. Tudo isso por somente R$495 mil.
Quanto?
R$495 mil. Não, tá valendo.
Onde é que é mesmo? Onde é que é mesmo?
Joinville. Aceitamos carro e financiamento.
Aceito,
o e-mail é
O e-mail é apartamentojoinville@gmail.com. apartamentojoinville@gmail.com. Pra comprar um AP alto padrão 60. Pior que o apartamento é bonito, ela mandou as fotos.
É bonito,
né? É do tamanho do banheiro químico, assim, é um banheiro
químico. Estamos precisando de um. Estamos precisando de um cara em Joinville, na Atlântida lá. O que, que tu acha?
R$495 mil.
E aí, Gomes, tá fim?
Eu tá não! Fim, Gomes.
Não? Pô, já tem até um AP pra
mudar.
Eu sei!
Eu sei que eu não quero!
Cinco minutos pra sete, a gente vai ali fazer o show do intervalo e volta pra encerrar o Pretinho Básico já depois das sete mesmo. Né? É, que ela acabou rápido hoje.
Fica mais dois minutos hoje.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Você e seu melhor amigo podem usar o mesmo perfume e não ter o mesmo cheiro. Isso é causado pela química do seu corpo. Em resumo, a pele de cada pessoa é diferente. Seca ou oleosa, por exemplo. Cada uma com uma mistura única de elementos como sais, proteínas e pelos.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência no Pretinho Básico. Mais uma vez, o programa Top of Mind da galera desde que começou. É o programa mais lembrado pelos gaúchos no mundo inteiro, aqui na Atlântida, há 33 anos. A rádio mais lembrada pelos gaúchos no mundo inteiro também. Seguindo as informações, na verdade, da pesquisa da revista Amanhã, do nosso querido Espolidoro, nosso ouvinte. Abraço pro Espolidoro. Grande festa que rolou ontem à noite. Nossos parceiros foram lá buscar a premiação, tanto da Atlântida quanto do Pretinho Básico. Mas chegou a hora de acabar, galera, infelizmente. Acabou, 7:03. Infelizmente, temos que dar espaço aqui pra grade de programação da Atlântida. Vem aí mais um campeão de audiência. E o Pretinho volta amanhã, à 1:00 PM. Amanhã a gente tem o Jonathan Correia, da Reação em Cadeia, com a gente aqui, fazendo um sonzinho pra gente e fazendo também o chamado pro show da Reação em Porto Alegre no dia 14 de abril. Sexta-feira. Canta, isso aí, galera. Obrigado, Jonathan, pela parceira. Canta muito, cara. Canta muito. E encanta, baita, né? Por cara, onde passa, cara. Canta é bonito, e encanta. Né? Um caráter, um coração, um ser humano da melhor qualidade. Era isso, meus queridos. Vocês também são. Um beijo pra todo mundo e até amanhã, 1:00 PM. Beijão. Abraço. Boa noite. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.